Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia igreja. Mais um domingo, onde podemos abrir a Palavra de Deus. E estamos aqui, nós aqui na igreja, num ambiente fresquinho, com ar-condicionado. Eu não sei como é que está na sua casa, mas quando eu saí daqui do salão, um calor tremendo. Mas espero que o calor não te incomode para ouvir a Palavra de Deus, para ouvir nesta manhã o Espírito Santo. Então, concentre-se e que seja uma manhã de desafio. A mensagem de hoje é: persevere na missão. Se você já está na missão, persevere. Se você ainda não está nela, então entre. E é uma mensagem que no final eu vou desejar, aliás, Deus vai desejar que você se posicione. Desambiciosos missionários colocaram suas vidas em risco. Um parou para calcular o custo e então sobraram 9. 9 missionários em potencial, preocupados com o destino do mundo. Um achou que era velho demais e então restaram 8. 8 missionários estudiosos aprenderam a pregar sobre o céu. Um preferiu ser fazendeiro, então ficaram 7. 7 sinceros missionários partiram em direção ao arado. Um não conseguiu apoio e então ficaram 6. 6 ansiosos missionários desejando muito chegar, um cansou de esperar pelo visto e então ficaram 5. 5 missionários idealistas chegaram ao solo estrangeiro, um sofreu choque cultural e então ficaram 4. 4 sérios missionários tão ocupados quanto possível, um não manteve o casamento, então ficaram 3. 3 missionários cansados, tentando não ficar tristes. Um não voltou das férias, e então ficaram 2. 2 missionários maduros louvaram a Deus pelo que tinham feito. Um foi chamado para a glória, e então só resta 1. 1 missionário idoso, fazendo o que pôde fazer. Mas o trabalho é muito grande. Quem irá ajudá-lo? Será você? Vamos ler Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Convido você a acompanhar a leitura desses 4 versículos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A minha pergunta para você nesta manhã é: aqui você veio a este mundo. Qual é o propósito pelo qual você existe aqui nesta terra? Qual é a sua missão neste mundo? Vale para vocês também. Obviamente, se você está aí pensando: a minha missão é glorificar a Deus, está correto. Se você pensou: puxa, a minha missão é adorar a Deus, também está correto. Mas a minha pergunta é: como você vai melhor ou acertadamente glorificar esse Deus? Como você vai adorá-lo? As empresas, as organizações, elas também pensam nisso. Qual que é a missão delas? Então, eu vou passar aqui por 3 empresas com as suas respectivas missões. A primeira, escolhi o Instituto Butantan. Agora está sendo bastante falado. E eu olhei, claro, na internet, qual que é a missão do Instituto Butantan? É o seguinte: é pesquisar, desenvolver, fabricar e fornecer produtos e serviços para a saúde da população. E é isso que eles estão fazendo, penso eu, que estão cumprindo a missão. Uma segunda empresa, Amazon. Quem durante a pandemia não fez algum pedido nessa grande empresa? Qual que é a missão da Amazon? Ser a empresa mais focada no cliente que existe no mundo e se esforçar para oferecer os preços mais baixos possíveis. Não sei se foi a sua experiência sempre, mas eles dizem se esforçar para isso, dando aos clientes a chance de encontrar e descobrir qualquer coisa que queiram comprar online. E a terceira empresa, iFood. Quem já pediu iFood nesses meses passados aí? Um monte, né? Qual que é a missão? Ser a maior e melhor plataforma de delivery da América Latina, dando ao consumidor mais opções e agilidade na hora de pedir comida. O que é, então, uma missão? Então, tem uma definição aí para nos ajudar. É o motivo ou propósito pelo qual uma organização ou alguém existe. Trata-se de um propósito genérico, mas duradouro, porque tem a ver com a sua criação, foi criada para um propósito. Orienta as ações, a missão vai orientar as ações, vai proporcionar senso de direção para onde nós estamos caminhando e orienta a tomada de decisões. E o organismo, igreja, também tem uma missão. Desde a sua criação, e você e eu, que fazemos parte da Igreja de Cristo, temos, portanto, um propósito para existir neste mundo, claro e bem definido. Mas quando a gente olha para a missão da Igreja, a gente volta um pouquinho e olha para o Antigo Testamento, para Israel, e a gente descobre que também Israel tinha uma missão e muito parecida com a da Igreja. Então a gente tem que voltar para trás e sabe o que a gente descobre? Que Deus tem uma missão. E Deus introduziu o seu povo de Israel para que fosse o canal para exercer essa missão. Deus entrou com a igreja para que cumprisse a missão que é de Deus. Os teólogos chamam isso de missio Dei. A missão é de Deus. Não é um povo que tem uma missão. A missão é de Deus, que tem um povo na terra para exercer a missão que é de Deus. Deus, que está em missão, colocou a igreja para que ela exercesse a missão que é de Deus. E nós vamos entender melhor essa missão, a missão de Deus, então, olhando para os grandes quatro capítulos da história: a criação, a queda, a redenção e a consumação ou a restauração de todas as coisas. E a redenção nessa grande história sempre foi e será em Cristo Jesus. E no Antigo Testamento, Israel é apenas o canal para trazer esse Jesus, que é a redenção. E enquanto essa redenção, a pessoa de Jesus não chegou, Israel foi escolhido como povo que devia ser a referência para conhecer esse Deus vivo. E quando chegamos, então, na igreja, a mesma coisa. Deus escolheu a igreja para que fosse esse canal pelo qual a missão de Deus seria realizada. E vocês conhecem tantos textos do Novo Testamento que nos falam da missão da igreja, da tua missão, da minha missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí você chega em Marcos, o que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E você vai encontrar isso em Lucas, vai encontrar isso em João e em Atos, que é o nosso versículo aqui atrás. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia e assim por diante. 1 Pedro também escreveu a respeito disso, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi salvo, não apenas para ter garantia da eternidade, mas você foi salvo para servir. Você foi salvo com uma missão específica e bem clara, que é a missão de Deus. Mas Ele decidiu contar com você e comigo para que essa missão dEle acontecesse aqui neste mundo. Por isso, nós todos fomos chamados a anunciar as obras salvíficas de Deus. E esse lema, salvos para servir, foi o lema da Ação Bíblica durante muitos anos, salvos para servir. E nós chegamos então nesse nosso texto, que, onde nós vemos Jesus dando exemplo, Ele aqui dando exemplo desse Deus encarnado que realiza a missão. E o evangelista Mateus, já no capítulo 4, versículo 23, nos diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, Jesus está ensinando. É o Sermão do Monte. Quando nós chegamos no capítulo 8 e 9, nós temos aí dois capítulos que falam essencialmente dos milagres que o Senhor Jesus realizou. São 10 milagres. Jesus está ensinando. Jesus está pregando. Jesus está curando. E tem uma relação íntima entre essas duas coisas. E nesses capítulos 8 e 9, e nós aqui lemos o final do 9, o que Jesus pretende com esses milagres? E Mateus então registra de forma tão clara. Jesus está mostrando a sua autoridade. Autoridade sobre a lepra, curando um leproso. Jesus mostra a sua autoridade sobre a paralisia, curando o criado do centurião. Jesus tem poder imediato sobre a febre da sogra de Pedro. Jesus mostra a sua autoridade sobre toda a criação, porque Ele acalma uma tempestade e Ele vai testando que Ele é Deus. Jesus tem autoridade sobre espíritos malignos, expulsando demônios de dois homens lá na terra dos gadarenos. Jesus mostra autoridade dizendo: eu perdoo pecados, que era uma coisa que para o judeu era só Deus quem fazia, e Jesus está dizendo: eu sou esse Deus, eu perdoo pecados, e para que você saiba o que eu perdoo, então levanta, anda. Jesus tem autoridade sobre a hemorragia daquela mulher. Jesus é a ressurreição e a vida quando Ele dá vida à filha de Jairo que estava morta. Jesus traz visão aos cegos. Ele tem poder sobre a visão. Jesus faz o mudo falar. 10 milagres que atestam a autoridade de Deus, divina de Deus. E esses sinais foram feitos em cumprimento às profecias e para que o povo cresce. E Jesus aqui, no capítulo 9, nesses versículos que nós lemos, Ele dá o exemplo, porque no capítulo 10, Ele envia os discípulos, Ele escolhe os 12 e os envia com essa mesma missão, para que eles preguem e para que eles curem. Então vamos olhar 4 pontos nesses versículos que nós lemos. O primeiro: a missão acontece em todo tempo e lugar. Olha o que é dito a respeito de Jesus, o nosso exemplo de cumprimento da missão do Pai, e que Ele nos diz: olha, é com vocês, eu fui enviado. Mas lá no João 17 Ele fala: eu também enviei vocês para que vocês façam o mesmo. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus está andando, percorrendo cidades e povoados. Na Galiléia calcula-se que tinha mais de 200 cidades, com cerca de milhares, 15 mil pessoas em várias dessas cidades. Não é à toa que a gente vê nos relatos, né, que Jesus multiplicou o pão para 5 mil homens, aí o cálculo, né, somando as mulheres e crianças, vai a 15, vai a 20 mil. Então nós temos multidões, era uma região que tinha bastante gente, e Jesus percorria tudo isso com uma intenção. Ele não andava à toa, sem propósito. Ele sabia que tinha vindo do Pai com esta missão de encontrar com as pessoas. E isso me faz pensar que eu também não posso escolher os cantinhos aonde eu devo anunciar o Evangelho, mas a todas as nações. E esse mundo tem muitos cantos, tem muitos becos, tem muitas vilas, e a missão é feita em todos os lugares, em todo tempo. Não há lugar onde eu estou que eu não esteja em missão. O Evangelho deve ser anunciado. E quando eu penso em cantos, em recantos, em lugarejos, eu me lembro de uma senhora que você está vendo aí, a dona Esther Ardiman, uma senhorinha solteira, cabelinho branco, magrinha, baixinha, até frágil num certo sentido, mas um coração que queimava de amor pelos perdidos, uma mulher que deixou um exemplo de alguém que percorria as cidades e povoados, casas, ruas, andando no trem lotado, metrô, incansável para alcançar as almas perdidas, para conversar com elas. E desses primeiros contatos surgiam outros. Ela pegava o endereço, anotava num papel e ia encontrar quantos lugares, quantos becos ela não entrou. Até certa vez eu me lembro do pastor Fred dizendo: dona Esther, cuidado, a senhora está indo em cada cantinho aí, até perigoso. Mas ela olhava para as vidas, olhava para as pessoas e nada abrecava, nada parava para que o Evangelho chegasse até esses talvez desprivilegiados com essa informação de Jesus Cristo e as boas novas. Ela cumpriu a missão, ela já está na glória, e foi essa mulher que, de alguma forma, impactou a minha vida, que foi usada por Deus para que eu estivesse aqui hoje. Ela contando um pouco da sua vida, contando um pouquinho desse amor por Deus, ela fez um apelo, e eu tinha 20 anos, e eu disse: eu quero também seguir esse mesmo Deus, eu quero servi-lo, a minha vida está aqui à disposição. E Deus então cumpriu aquilo que Ele mesmo já tinha colocado lá atrás na minha vida. A missão, ela não acontece apenas quando você se programa para ir a algum determinado lugar para falar de Jesus para alguém. Enquanto você está indo nesse lugar, você continua em missão. Portanto, parado ou andando, você está em missão, seja na sua casa, na sua sala, no seu quarto, ali no WhatsApp, seja no seu escritório, seja indo até a empresa, vindo até a igreja, no ônibus, no metrô, indo para a sua aula de inglês, mesmo que seja virtual, indo para uma consulta médica, indo para o cinema, indo para a sua aula de dança, indo para o cemitério, indo à feira, visitar um cliente. Não precisa ser presencial. A missão, ela acontece em todo tempo, em todo lugar. Sabe qual o perigo? A nossa cabeça é programada. Hoje à noite eu vou sair para comer. Vou ao restaurante. E aí eu me programo dizendo: bom, agora estou indo para comer. Então essa é a minha missão. Eu estou saindo de férias. Então esse período vai ser entretenimento. E eu estarei focado nisso. E o perigo é se esquecer de que antes de você ir ao restaurante, antes de você sair de férias, você é um missionário enviado da parte de Deus. Você está em missão. Sabe por que isso faz diferença? Porque senão você não está antenado em todos os lugares, em todo momento, ser essa pessoa que Deus quer que você seja para realizar a missão que é de Deus. Imagine se você é filho, é filha, e claro que todos nós somos, e você pensasse assim: hoje de manhã eu acordei, mas eu não quero ser filha, eu só quero ser mãe. Hoje de manhã eu acordei, não quero ser filho, eu quero ser apenas aquele vendedor que eu já sou há 10 anos. Não faz sentido nenhum. Porque você é filho ou filha, independentemente do que vai acontecer naquele dia. Não dá para você arrancar essa posição, essa situação. Se você é de Jesus Cristo, você é um filho de Deus em missão o tempo todo. E você foi salvo para servir neste mundo. Mas servir quem? Servir pessoas. E como é que eu vou servir pessoas? Amando-as. E como é que eu vou amá-las? O melhor jeito de você amar as pessoas é apresentar a elas Jesus Cristo, a vida. É arrancá-las das trevas, tirá-las da perdição eterna e trazer a vida que há em Jesus. E se para isso é preciso dar um prato de comida, se para isso é preciso dar dinheiro, se para isso é preciso dar um abraço, levá-lo para algum lugar, dar roupa, dar abrigo, faça isso em nome de Jesus.
mas tenha em vista que o propósito de Deus último é que essa vida seja tirada do império das trevas e possa desfrutar da vida e uma vida eterna. Jesus está percorrendo cidades e povoados para realizar a sua missão. Um médico, após uma mensagem sobre missões e servir a Deus, ele esperou ali sentado até que todos saíssem e foi procurar o pregador e disse: pregador, olha, eu gostaria muito, mas eu gostaria mesmo muito de servir a Deus no meu consultório, servir a Deus, mas o meu consultório está sempre cheio, eu não tenho tempo para nada. Essa cosmovisão está completamente errada. Esse médico tem que mudar a sua mente, porque o seu campo missionário é ali. Graças a Deus você tem bastante paciente. Cada paciente é uma vida que Deus está trazendo para que ouça da mensagem de salvação. O consultório é esse campo missionário. E ele precisa então entender que não é quando ele sair de lá, como se fosse uma tarefa, como se fosse uma atividade que eu ponho lá na minha agenda para realizar a missão. Você e eu estamos o tempo todo em missão, como Jesus estava, percorrendo cidades e povoados. Que Deus use você, onde você está. Não precisa inventar um novo lugar, não precisa inventar uma nova atividade. Onde você está, conectado com pessoas, você pode e deve realizar a missão. A segunda coisa nesse texto é que a missão envolve ensino, pregação e cura. Olha aqui, nos diz o versículo 35, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O ministério de Jesus se dividia nessas três atividades, três frentes. O mesmo Cristo que fala é o mesmo Cristo que trabalha. Ele atuou com palavras, com atos, cuidando da alma e do corpo. Em Mateus 4:23, a gente acabou de ver, de novo, praticamente a mesma ideia, ensinando, pregando e curando. Ensinando, o que é que Jesus ensinava? Capítulo 5:6-7, Jesus parou e ensinou a verdade de Deus, a palavra de Deus. Vamos só olhar para algumas coisas desse sermão. Que, aliás, Mateus, quando finaliza o livro dele, ele diz: ensinem a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, Jesus ensinou e no final ele diz: é com vocês agora, ensinem. O que Jesus ensinou no sermão? Claro, tem tanta coisa que a gente não vai conseguir passar. Por exemplo, para você e eu sermos humildes, porque seríamos bem-aventurados sendo humildes. Você tem sido humilde? Jesus ensinou para a gente não jurar falso, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Quantas vezes você já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Quantas vezes você disse alguma coisa para alguém dentro da sua casa, fora, e não foi cumprido? Não jure falsamente. Não matar, Jesus ensinou para não matar. Isso inclui também o bebezinho que está na barriga da sua mãe. Para bom entendedor, minha palavra basta. Para não ajuntarmos tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói. Para não andarmos ansiosos, quanta ansiedade. Jesus ensinou: não ande ansioso, não ande ansiosa. E tem ali a continuação desse versículo 25, o remédio. Olha para os pássaros, olha para os lírios, e é sempre bom voltar a esse ensino de Jesus, para a gente não ser dominado pelos nossos problemas e dificuldades, mas olhar para o Senhor e olhar para um Deus que cuida de você e de mim e de nós. Jesus ensinou para nós buscarmos o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. E Jesus termina esse ensino dizendo: olha, não basta apenas ouvir, mas é preciso praticar. E esse que pratica será homem prudente. Mateus 5:19, aquele porém, nesse ensino ele diz, olha só, aquele que os observar, se referindo aos mandamentos, os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você tem ensinado alguém? Jesus deixou exemplo. A minha pergunta é: você tem ensinado alguém? Na escola, no trabalho, na sua casa? Já parou para ensinar a palavra de Deus para alguém. Isso faz parte da missão. Você, de repente, olhou para alguém e falou, eu quero ajudá-lo, eu quero ensiná-lo algumas coisas que eu aprendi e que vão fazer bem para ele também. Segunda coisa que Jesus está fazendo é pregando o Evangelho do Reino. Se ele ensinava nas sinagogas, ele pregava aí nas praças, nas ruas, nos campos, na praia, no barco. Ele não pregava numa sala de aula, mas ele percorria cidades e povoados pregando esse Evangelho. Jesus não pregava a doutrina de rabinos, mas ele pregava a verdade do Evangelho. Pregava as boas novas de salvação que estavam nele mesmo. A palavra grega traduzida aqui como pregando é a ideia de alguém que é um arauto, que anuncia como se fosse uma mensagem do rei que o povo tem que ouvir. E é bem mesmo essa ideia. Jesus em Marcos ele diz, eu vim com esse propósito de pregar. E o apóstolo Paulo pegou bem essa ideia, 1 Coríntios 9,16, quando disse, anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Você já pensou isso? Você já se viu em situação dizendo, ai, não preguei o Evangelho? Isso pesou para você? A minha pergunta é, quando a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Quando foi a última vez que você apresentou o plano de salvação para alguém, dizendo, olha, você diante de Deus é pecador, mas Deus te ama tanto, e você pode crer nele, pode reconhecer esses teus pecados e receber a vida e a vida eterna. Terceira coisa que Jesus fazia, ele curava. Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus se preocupava com a alma das pessoas, mas também com o seu físico. Através das suas mãos, ele deu vista a cegos, ele fez surdos ouvirem, mudos falarem, aleijados andarem, leprosos serem purificados, endemoninhados serem libertos, aflitos consolados. O grande volume de milagres que nós temos nesse período do Senhor Jesus tiveram propósitos significativos para esta mensagem redentora da parte de Deus. No entanto, mesmo que talvez a quantidade de milagres hoje tenha diminuído, não quer dizer que Deus tenha deixado de agir nos nossos dias. Gruden diz o seguinte a respeito disso, não há nada impróprio em buscar milagres hoje, né, para os propósitos adequados dados por Deus. Confirmar a veracidade da mensagem, do Evangelho, trazer ajuda aos necessitados e remover obstáculos aos ministérios das pessoas e, logicamente, trazer glórias a Deus. Os milagres ainda ocorrem e os cristãos devem evitar, nós devemos evitar dois extremos, um de um lado ver tudo como milagre e do outro não ver nada como milagre. As obras milagrosas de Deus hoje, a cura que Deus tem feito, inclui o perdão de pecados, inclui introduzir novas pessoas nesse povo de Deus, pessoas que antes estavam longe e agora estão se chegando, porque estão sendo curadas por Deus. As curas, os sinais e as maravilhas são extraordinários, mas nada supera o milagre maior da salvação que há em Jesus Cristo, da redenção realizada pelo nosso Senhor. Claro, ore por cura, mas ore pela cura mais completa e definitiva e profunda, que é alguém dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quando isso ocorre, a cegueira é retirada, essa pessoa passa a ver. Os ouvidos surdos passam a atentar para a palavra de Deus. O leproso, pecador, é purificado. Aquele que estava morto, com a salvação ele vive. Quer mais cura do que esta? A cura da alma, do espírito, do corpo. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Tendes crentes e mesmo crentes bem intencionados, realizando obras sociais, humanitárias, de ajuda psicológica, psiquiátrica e em diversas frentes, ajudando as pessoas, isso é muito bom, mas elas trazem apenas um alívio temporal. Nós fomos chamados a ir um pouco mais adiante do que isso e nos envolvermos com a missão que é de Cristo, de trazer uma salvação completa para a vida do ser humano, uma cura definitiva e profunda, que não vai ser apenas um paliativo, que não vai ser apenas uma coisa passageira, mas que ela vai ser definitiva para toda a eternidade. O terceiro ponto desse nosso texto é que a missão envolve compaixão. Olha aquilo que nós lemos no versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhava para as multidões, olhava para as pessoas com amor, com compaixão. Esse tema não é novo. Nós lemos isso lá em Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, dizendo quem ele era. E uma das coisas, dos atributos, das qualidades desse Deus, ele diz: eu sou Deus compassivo, Deus cheio de compaixão. E Jesus, então, quando vem, é esse Deus compassivo, cheio de compaixão. E aqui eu queria parar e dizer: se você tem alguma dúvida em relação ao amor de Deus por você, ouça novamente: Deus te ama. Deus te ama profundamente. Ele é um Deus cheio de compaixão. E sabe por que você não precisa ficar preocupado ou preocupada de pensar assim: será que eu fiz coisas erradas e Deus deixou de me amar? Você pode descansar, porque a compaixão faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Então, independe do que você tem feito ou deixado de fazer, Deus, assim, não é que acorda num dia e ele vai amar mais ou amar menos. Ele é amor. É a essência, faz parte intrínseca do seu ser amor. Então, ele vai amar. Ele vai amar você incondicionalmente, como tem feito. E ele já demonstrou esse amor profundo, quando ele ofereceu o seu filho Jesus na cruz por você. Ele provou o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando você e eu éramos pecadores, ele não morreu por pessoas boazinhas, que já seria um ato de grande amor, mas ele se deu por pessoas que eram injustas, pecadoras. Mas a palavra aqui, compaixão, no grego, talvez seja a palavra que expressa com maior profundidade alguém que sente aquilo que o outro sente. É aquele que chora com os que choram, é aquele que se alegra com os que se alegram. Tem uma palavra que deriva do substantivo entranhas. Então você consegue entender que essa compaixão é uma coisa profunda que vem da parte do Senhor Jesus. E não há missão, você e eu não podemos fazer missão sem essa compaixão pelo nosso próximo. Não há ministério eficaz sem compaixão. Jesus gosta de gente, ele se importa com pessoas e ele as ama. Jesus era capaz de diagnosticar a aflição das pessoas, porque ele conseguia olhar para elas com essa compaixão e atentar e observar e ver a sua exaustão e vê-las como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, sem proteção, indefesas, vulneráveis, inquietas, ansiosas. A palavra aflição, ela tem a ver com uma ovelha caída, uma ovelha que foi batida, que foi machucada por cães. E, portanto, inclusive fisicamente, Jesus era esse que olhava para a dor das pessoas, interna e externa, olhava para a sua angústia e queria resolver isso. A exaustão, que é outra palavra que ele usa, como ovelhas aflitas e exaustas, tem a ver com alguém ferido mortalmente. Olha só que interessante, como se alguém tivesse tomado uma flechada, está sangrando, está à morte. Jesus está vendo então essas ovelhas aflitas, machucadas, perturbadas, angustiadas, feridas e indo à morte, exaustas, sangrando. Não há coisa pior do que existir uma ovelha sem pastor. Ela não vive sem um pastor. E os líderes de Israel, os escribas, fariseus, eles não estavam sendo pastores do povo de Israel. Não estavam sendo instrumentos para realizar a missão de Deus. Tinham abandonado. E você volta para Ezequiel e você vai ver lá num outro momento, mas Deus dizendo e condenando esses líderes por não terem sido pastores para o seu povo, ou seja, não cumpriram a missão. Ali é dito o seguinte: a fraca vocês não fortaleceram, a doente vocês não curaram, a quebrada vocês não ligaram, a desgarrada vocês não tornaram a trazer, vocês não a buscaram, vocês têm dominado sobre as ovelhas com rigor, com dureza, e por causa disso elas se espalharam por não haver pastor. Portanto, você agora direcionado para você que é presbítero, para você que é um líder espiritual, para você que é pai da sua casa, você tem pastoreado as pessoas que Deus lhe confiou, está exercendo essa missão de líder, cuidando das ovelhas que Deus te confiou. Pastoreie o rebanho de Deus. Não sejamos infiéis à missão que é de Deus, mas que Ele nos delegou. E o texto é grande lá em Ezequiel, não dá tempo da gente explorar. Mas visto, lá no versículo 11, que não há pastores, olha só que lindo. Eu mesmo, Jesus dizendo, Deus e Jesus chegando, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, dos pastos, dos bons pastos. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Olha o que Deus quer fazer com cada pessoa neste mundo. A quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. É um texto profético que se cumpre em Jesus. Logicamente não é o Davi, mas é Jesus que vem como filho de Davi. Essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus. E Mateus nos apresenta, o próprio Mateus que escreve tudo isso, ele apresenta Jesus como filho de Davi. E sabe como que Jesus, ele realizou essa missão de cuidar das ovelhas, de pastoreá-las, de curar a ferida? Ele se fazendo ovelha no teu lugar, no meu lugar. Ele é aquela ovelha que se fez aflita e exausta. Ele é o Cordeiro de Deus que veio neste mundo, que morreu naquela cruz. Ele é essa ovelha muda perante os seus tosqueadores, que assumiu essa posição das ovelhas aflitas, exaustas, como sem pastor. Ele é o substituto perfeito. Ele assume essa condição, se identificando com as ovelhas sem Cristo, para que elas possam, olhando para Ele, não ter mais aflição, não ter mais um caminho indo para a morte, mas receberem a vida. Que exemplo de Jesus! Que exemplo belo daquele que se faz ovelha por nós! E se você é filho de Deus, se você é uma ovelha dEle, o que, que Ele pede de você é que você dê a sua vida também pelo próximo, no sentido de amar aquele que está do teu lado, a tal ponto de você querer que ela saia dessa aflição e dessa exaustão. E isso só é possível apresentando o Senhor Jesus, a ovelha perfeita que se deu ali na cruz para a salvação perfeita, para resolver toda a condição humana que o pecado trouxe e destruiu. E ainda prometendo que o físico será restaurado quando da ressurreição. Amar as pessoas é cuidar das suas necessidades, sejam elas materiais, emocionais e espirituais. Mas a maior demonstração de amor que você pode oferecer a alguém é apresentar a Cristo a verdadeira vida. Como anda a tua compaixão pelas pessoas? Você tem conseguido enxergar o que vai por trás de um rosto? O que vai por trás de, agora, só olhinhos que a gente consegue enxergar? E você olha e fala: eu tenho a solução. Você tem se enchido de amor, porque Deus te ama, mas Ele nos pediu para a gente amar, e para o amor nos move na direção de trazer uma solução para aqueles que estão aflitos e feridos e exaustos. E o quarto e último ponto, a missão precisa de mais trabalhadores. Olha o que Jesus disse, se dirigindo aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui Jesus faz um alerta para dizer: olha, o campo, que é o mundo, que são as pessoas, é grande. Essa missão, ela não pode ser realizada sozinho. Tem pouca gente trabalhando e vai precisar de mais gente para essa colheita. É como se Jesus enxergasse aquele campo de trigo maduro, pronto para ser colhido. As multidões estavam prontas para serem ensinadas, para ouvirem as boas novas, mas não tinha gente para instruí-las, para fazer isso. Os fariseus, esses líderes, pastores infiéis, olhavam para as multidões sem nenhuma compaixão, como que se fossem palha que devia ser queimada no fogo. Mas Jesus olha para as multidões com outro olhar. Ele olha para essa linda seara, olha para as multidões como se fosse uma linda seara pronto para ser colhida e entesourada. Olha que lindo, que diferença de olhar do Senhor Jesus para as pessoas, mesmo com todos os seus problemas, porque em Cristo há solução para tudo. E para esta seara são necessários ceifeiros. Cada salvo deve ser um ceifeiro. Eu creio que os trabalhadores aqui, num primeiro momento, são os discípulos para quem ele se dirige. Mas olhando para o final de Mateus, Jesus abre esse leque, chamando você e eu como trabalhadores para essa grande seara, que é o mundo carente do Senhor Jesus. Mas essa tarefa não é uma estratégia humana para ser atingida. Rogai ao Senhor para que Deus mande trabalhadores. Só Deus consegue salvar alguém e transformá-lo num servo. Só Deus consegue pegar alguém que já foi ganho por Ele e fazê-lo um obreiro, um trabalhador fiel na sua seara. Muita gente tem orado por isso, para que Deus mande trabalhadores. Eu com certeza sou fruto de orações de pessoas que oraram por trabalhadores. Você deve ser resposta, sem dúvida, disso também. E Deus escolheu você e eu para que nós sejamos trabalhadores, semeando, não a semente de um feijãozinho, como hoje de manhã aqui uma criança me contou que colocou um feijãozinho lá no copinho com algodão e está crescendo, mas nos chamou para semear a semente da palavra de Deus, que é viva e que pode e deve, é poderosa para germinar nos corações daqueles que creem e trazer uma vida e uma vida para sempre. Você está fazendo investimento para esta vida apenas? Ou você está fazendo investimentos para a eternidade, plantando e colhendo para a vida eterna? Ore pelos que estão olhando apenas para o mundo e não estão cheios de compaixão pelas vidas. E que Deus faça a gente erguer os olhos e ver que os campos estão branquejando. A oração é o remédio oferecido por Jesus para a crise da falta de trabalhadores. Ore. E coloque-se como resposta à oração. Um dia você foi resgatado pelo amor de Deus. Um dia alguém orou por você. Alguém um dia chamou você para frequentar uma igreja. Alguém um dia levou você para ser batizado nas águas e o acompanhou até lá. Alguém te ajudou nos momentos difíceis. Mas Deus espera que você também seja um ceifeiro, um semeador, um ceifeiro, levando pessoas a serem parecidas com o Senhor Jesus. Como é que a gente pode concluir este pequeno trecho onde Jesus dá o exemplo da missão que é de Deus e dizendo no capítulo 10, agora é com vocês, no capítulo 28, é com vocês. Hudson Taylor diz assim, numa frase, ele diz certa vez, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Não é uma opção, mas é um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus. Deus é que manda semeadores e ceifeiros. Ele é que faz crescer. A gente semeia, a gente pode regar, a gente pode colher, mas o crescimento vem de Deus. Ore por trabalhadores e coloque-se como resposta à tua oração. Deus vai levantar, como tem feito, trabalhadores, porque a obra é divina. João 4,35, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu não sei se isso mexe com você, se você se deixar aí levar por aquilo que o pecado trouxe nesse mundo, e cheio do amor de Deus, olhar para essas pessoas com compaixão, você vai ser movido a fazer alguma coisa, a se colocar aí como canal para realizar a missão primeira, que é a de Deus. Não deixe a grande comissão se tornar uma grande omissão. E eu iniciei com aquela história dizendo que no final só tinha um. Nós iniciamos falando de um desafio. Eu quero terminar esse texto lançando um desafio para você. Se Deus está te chamando, porque não é um apelo que o Patrick pode fazer, é um apelo que o Espírito Santo faz, é um apelo que Deus faz, porque pessoas têm orado. E o meu desafio é, se você quer ser renovado no seu desejo de cumprir a missão, então pode ficar em pé na sua casa, pode levantar a mão, pode falar, eu quero ser um trabalhador. Pode colocar aí no grupo da igreja, porque é tão gostoso compartilhar esse papel que Deus nos confiou com os outros e nos incentivarmos mutuamente nessa missão. Coloque aí no chat, eis-me aqui, eu quero, eu já estou, mas eu quero perseverar, ou então eu estou meio devagar nisso e eu quero então fazer parte desse projeto que é o de Deus. O tempo é curto, nós não sabemos. Porque essa missão de Deus é enquanto estamos neste mundo. Diga a Deus, eu quero ser um trabalhador na tua seara em 2021. Temos ainda 11 meses pela frente. Disponha-se. É assim que vai avançar o reino de Deus. É assim que a igreja de Cristo vai ser acrescida de novas pessoas, através de você e eu, anunciando as boas novas do Evangelho. Então, quero estimular de fato você a aceitar esse desafio e manifestar isso, colocar aí onde você desejar, para que a gente possa ver aí o mover de Deus nos trazendo para viver aquilo que é a missão de Jesus, mas que é, ele voltou e falou, agora eu vos envio, agora é com você, agora é comigo. E se você ainda nunca fez parte desta igreja, deste corpo de Cristo, então você ouviu o Evangelho através de Jesus somente, a salvação. Creia nele e você terá a vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos porque o Senhor se fez homem, o Senhor se fez ovelha para que nós pudéssemos ter a vida. O Senhor ali na cruz sofreu até a exaustão, até a morte, para que eu não precisasse morrer, mas pudesse ter a vida em Cristo. Senhor Deus, traz vida para pessoas neste dia, pessoas que ouvirão esta mensagem, Deus, que haja transformação realizada somente pelo Senhor Jesus. E para nós, Deus, que já fomos agraciados com esse presente da salvação, move-nos de compaixão, Deus, pelos perdidos, e que sejamos fiéis nessa missão, que é Tua, Deus, de levar a salvação enquanto é tempo. Senhor Deus, que possamos olhar para aqueles que estão à nossa volta, desejosos de que se tornam discípulos de Jesus. Ajuda-nos, Deus, a ensinar essas pessoas no teu caminho, a pregar as boas novas, a formá-las para que guardem os ensinos do Senhor Jesus e sejamos, Deus, multiplicadores, sejamos canais, como o Senhor pensou, para esta igreja que é tua. Faz isso de mim, faz isso de nós, faz isso desta igreja, Deus, e da tua igreja neste país, para que haja, Deus, para que as ovelhas perdidas Aquelas ovelhas que ainda não têm pastor, encontrem no Senhor Jesus o bom pastor. Nos ajuda, Deus, se possamos ceifar, colher esse milagre da vida nesses próximos dias, semanas e meses, e que essas pessoas sejam agregadas e possamos juntos te glorificar, te adorar. Em nome de Jesus. Amém.